Quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que ajudaram a modificar as cotações das principais culturas, das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Escalas curtas dos frigoríficos menores apoiam um movimento de alta para a vaca gorda em São Paulo. Projeção de menor volume exportado da Índia faz açúcar subir nas bolsas internacionais. Café tem forte queda com perspectiva de fim do tarifaço e projeção de safra cheia no Brasil. Milho tem leves altas em Chicago e também na B3. Em Chicago, a expectativa é para o próximo relatório do USDA. Soja sobe em Chicago com expectativa de revisão da produção americana pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E hoje foi dia de alta para os preços, para as cotações da arroba da vaca gorda em São Paulo. As escalas de abate dos frigoríficos de menor porte estão bastante curtas. E as escalas dos grandes frigoríficos, embora tenham evoluído aí nos últimos dias, também não são escalas muito longas, não. A maioria dos negócios com boi e novilha aconteceu, segundo a Scott Consultoria, dentro dos valores de referência. Mas a Scott reforça que já tem negócios acima das referências no estado de São Paulo. No caso da vaca gorda, a alta foi de R$ 4,00 por arroba, negociada a R$ 302,00. Boi gordo segue cotado a 320, novilha 312, boi china cotado a R$ 325 por arroba, essas três categorias sem alteração nos preços. As escalas de abate estão em média para 8 dias, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram alta nas cotações do boi comum. Vamos ver que praças são essas, você acompanha comigo agora na tela. A gente tem Goiânia. Lá em Goiás, R$ 313,00 movimento de alta por lá. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 325,00. Dourados tem uma das cotações mais altas aí para arroba do boi gordo. Mato Grosso do Sul vem puxando esse movimento de alta aí para arroba. Redenção no Pará, R$ 302,00 também movimento de alta por lá no Pará. E, portanto, temos aí um dia positivo para essas três praças que eu citei. Temos também as negociações lá na B3. Vamos ver como encerraram os negócios no mercado futuro do boi gordo. O mercado do boi gordo começou o dia no vermelho, começou o dia patinando, mas dá para ver que aos pouquinhos o mercado vai se ajustando. Novembro hoje teve alta, ainda pequena, de 0,06% a R$ 318,60. Dezembro, R$ 321,80. Uma alta também pequena de 0,03%, mas pelo menos encerrando do lado positivo. Janeiro de 2026 não deu conta de mudar de lado, não. Ficou ali com queda de 0,17% a R$ 326,95. Mas o mercado do boi gordo já esboça aí uma reação depois das fortes perdas da semana passada e do início dessa semana também. No Pecuário e Mercado desta terça-feira, eu conversei com o Caio Junqueira. Caio Junqueira é lá da Cross Investimentos e ele acredita que depois desse movimento de queda superado que foi realizado e que foi que aconteceu aí no mercado futuro, lá na B3, o mercado físico do boi gordo tem um cenário promissor para ativar uma nova rodada de alta nas cotações. Veja a explicação do Caio Junqueira.
No mercado físico do boi gordo, pouca coisa mudou, né, Alexander? Talvez um choque de realidade aí no pecuarista que estava achando que o boi poderia ir para 350, 340 de forma muito rápida, né? Talvez sim, a Bolsa dando essas caídas agressivas, né, esses ajustes agressivos que acontecem na Bolsa, é como se desse um presta atenção num moleque um pouco mais elevado, que seria o mercado físico. Então, o mercado físico é uma criança levada que estava indo e tomou um puxão de orelha. Mas assim, no contexto geral do mercado físico, falar para você que nós temos mais oferta hoje do que tinha semana passada, eu acho que não tem. As exportações vêm num ritmo. Ontem mesmo o AgroBrasil subiu a prévia, né, das exportações e provavelmente nós vamos bater mais um recorde de exportação ainda para 2025, no mês de novembro. 2000, lembrando que 2000, setembro foi recorde, né, de 25, outubro foi recorde, provavelmente novembro nós vamos fechar com recorde. Então, assim, o contexto, de modo geral, nos empurra, sem dúvida nenhuma, para a alta do boi. Agora, o puxão de orelha foi dado, então acho que isso aí demora um pouco, né? O atacado está muito valente, nós temos um atacado valendo ainda R$ 22,50, que o equivale, né? Equivale a um boi casado aí de R$ 337,50. Então, quer dizer, é uma margem muito apetitosa aí para a indústria. Então, é uma questão de. Acho que o mercado precisa se. Passar um pouco, né? O safanão, o puxão de orelha está muito recente que aconteceu no mercado, mas eu acho que de modo geral nada mudou. Mato Grosso do Sul ainda se mantém no, acima de São Paulo e se indica realmente uma oferta muito restrita de animais prontos no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nós estamos falando das grandes indústrias trabalhando com boi lá de 325 de balcão. Né, nós tivemos um diferencial de base entre São Paulo e Mato Grosso do Sul aberto em até R$ 15, em até R$ 20 em alguns casos, e agora nós tivemos esse ajuste de preço muito rápido. Ainda acredito que São Paulo, até o final do ano, feche no mínimo R$ 10 acima do Mato Grosso do Sul. E eu trabalho muito mais com a expectativa de São Paulo ganhar do que Mato Grosso do Sul perder preço.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar registraram ganhos mais expressivos nesta quarta-feira, tanto na Bolsa em Nova York quanto em Londres. As altas, surgiram aí com expectativas de que a Índia pode exportar menos açúcar do que inicialmente projetado. A Bloomberg noticiou que o Ministério de Alimentação lá daquele país está considerando uma proposta para permitir que as usinas de açúcar exportem 1,5 milhão de toneladas na safra 25/26, abaixo das estimativas anteriores, que giravam em torno aí de 2 milhões de toneladas, 500 mil toneladas a menos, portanto, para exportação da Índia. Analistas destacam que o custo de produção na Índia atualmente está em média em 18 centavos de dólar por libra peso, então tem um gap aí de rentabilidade, considerando o fechamento dessa quarta-feira, já que a gente está falando aí de um mercado trabalhando na casa dos 14 centes e meio por libra peso. Assim, com os preços atuais, o governo indiano precisaria intervir com cerca de 3 centavos e meio para compensar essa diferença dos 14 para os 18 centavos de dólar por libra peso, ou desestimular a produção, o que implicaria em menor oferta aí para exportação e, portanto, esse recálculo aí sobre a oferta exportadora no país. Vamos ver como reagiram então as bolsas no mercado internacional. Lá na Bolsa de Nova York, março fechou com alta de 27 pontos a 14,52 centavos de dólar por libra peso. O maio, 14,07 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 21 pontos. A mesma alta para julho, que fechou a 13,99. A gente tem também movimentação lá em Londres. Londres teve uma alta de 990 pontos, 417,80 dólares por tonelada. O março de 26, 416,40, uma alta de 720 pontos. E o maio, 412,40, uma alta de 600 pontos. Números positivos, portanto, para o açúcar nas bolsas internacionais. Agora o mercado do café. Os preços do café despencaram nas bolsas internacionais, tanto lá em Nova York quanto em Londres. Os recuos foram de mais de 5%, nos futuros mais próximos, segundo o site Barchart. Os comentários sobre a possível redução da taxação americana feita aí pelo presidente Donald Trump durante entrevista na noite da última terça-feira acabou impactando de forma negativa aí nos preços futuros, e as baixas se intensificaram também depois que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou nessa quarta-feira que haverão anúncios substanciais nos próximos dias sobre culturas não cultivadas nos Estados Unidos, o que inclui, obviamente, aí o café. A StoneX também divulgou sua projeção para a nova safra brasileira, contabilizando uma produção de 70,7 milhões de sacas, um aumento de 13%, 13,5% na verdade, em relação ao ciclo anterior. Essas notícias foram suficientes para fazer com que as bolsas trabalhassem no vermelho. Vamos ver primeiro Nova York. A gente tem aí dezembro fechando aí a 4 dólares e 3 centes por libra peso, uma perda de 1.905 pontos, quase 2 mil pontos de queda, uma queda bastante significativa lá em Nova York. Março de 2026, 3 dólares e 76 por libra peso, uma queda de 2.265 pontos. O maio, 3 dólares e 60, perdendo 2.285 pontos também lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver em Bolsa de Londres como foi a reação por lá. Dia de queda também, novembro, 4.392 dólares por tonelada, perdendo 240 pontos. Janeiro, 252 pontos de queda, 4.366 dólares por tonelada. E o março de 2026, 4.285 dólares por tonelada, uma queda de 263 pontos. Hoje também teve divulgação dos dados de exportações de café referentes ao mês de outubro. Divulgações feitas pelo CCAFE, que apontaram aí 4,1 milhões de sacas embarcadas em outubro, um volume que é 20% menor em relação aos 5 milhões e 100 mil toneladas do mesmo período de outubro de 2024. Exportações brasileiras menores aí, portanto, também no mês de outubro. Vamos ver como ficaram as cotações nas praças comercializadoras. Você vê aí na tela, Guaxupé, lá no sul de Minas, R$ 2.234 por saca de 60 quilos. Seguiu essa movimentação negativa de Nova York, fechando com 5,5% de queda. Varginha, também lá no sul de Minas, R$ 2.320 por saca de 60 quilos, uma queda de 4,13%. E Franca, no interior de São Paulo, recuando quase 5 pontos, fechando a R$ 2.300 por saca de 60 quilos. Muito bem, agora o mercado do milho. O milho em Chicago encerrou com leves altas, com o mercado cauteloso antes aí do relatório de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve acontecer na próxima sexta-feira, dia 14. O relatório pode trazer números que justifiquem aí essa cautela do mercado. O relatório agora vai trazer números oficiais da produção americana após mais de 2 meses sem informações por conta da paralisação promovida pelo shutdown. A expectativa para o mercado ou do mercado é de redução de produção e produtividade para o cereal norte-americano. No entanto, vale lembrar que ainda assim tudo indica que, apesar das reduções, ainda teremos safra recorde lá nos Estados Unidos. Vamos ver então como fecharam as cotações. Leves altas, portanto, para o milho, dezembro subindo 3 pontos mais 25 a 4 dólares e 35 centes por bushel. O março, 4 dólares e 49 centes por bushel, com alta de 2 pontos mais 25, e o maio, 4 dólares e 57 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 25. Na B3, as cotações do milho também encerraram em alta. A recente queda do dólar, que acaba desestimulando as exportações, acabou reduzindo também a participação do produtor brasileiro, que prefere negociar no mercado interno, mas apenas para cobrir necessidades pontuais dos caixas. Vamos ver então como estão ou como fecharam os preços lá na B3. Desculpem, você vê aí na tela o milho para novembro, R$ 67,88, uma alta de 0,16%. Janeiro, R$ 70,75, alta de 0,43%. E março de 2026, R$ 72,57, alta de 0,3%. Muito bem, mercado da soja. O dia também foi de alta para a soja na Bolsa de Chicago, movimento que se consolidou na reta final da sessão. Entre os fatores que justificaram o movimento positivo dos preços está a expectativa aí de revisão de produção e produtividade da soja no próximo relatório do USDA, da sexta-feira, dia 14. A soja também deve passar por essa revisão dos números. Os números serão divulgados depois de quase 2 meses sem informações oficiais. Mas vale aqui um alerta: o mercado está refazendo as contas sobre a real possibilidade da China comprar aquelas 12 milhões de toneladas prometidas ali, de soja dos Estados Unidos. Apesar da menor tarifa, a soja americana segue menos competitiva que Brasil e Argentina. Vamos ver como fecharam as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Novembro, 11 dólares e 20 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 25. Janeiro, 11 dólares e 33 centes por bushel, alta de 6 pontos e meio. Março, 11 dólares e 44 centes por bushel, uma alta de 6 pontos. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência, avalia que das 12 milhões de toneladas anunciadas pelos Estados Unidos, apenas 5 milhões devem ser efetivamente compradas pela China. Mesmo com redução das tarifas americanas de 34 para 13%, as sojas brasileira e argentina mantêm vantagem de preço sobre a americana. Veja a análise do Carlos Cogo.
Não houve confirmação disso, né? Tem vários pontos em aberto, é um compromisso, apenas em compra, não é embarque, parte do volume pode ser contrato futuro na Bolsa de Chicago, pode não ter movimentação física. Pelo timing todo que se tem, né? Você tem um tempo entre a operação de compra, embarque, desembarque, isso são em torno de 6 semanas, né? Então, dessas 12 milhões de toneladas, a gente pensa que é factível, algo ao redor de 4 a 5 milhões de toneladas podem ser escoadas dos Estados Unidos para a China depois que o governo, então, fechou esse acordo comercial que envolve o resto do ano agora e envolve os próximos 3 anos, né? Por outro lado, a China continua comprando soja na América do Sul, especialmente no Brasil, né? O número de outubro eu acho que é emblemático, né? 91,6% de tudo que o Brasil exportou em outubro foi destinado à China. É um volume recorde, a exportação brasileira é recorde, os embarques para a China são recordes, as compras chinesas no Brasil são as maiores da história e continuam ocorrendo. Foram aí mais 20 a 25 navios nessa última semana aí, reforçando os estoques chineses, né? A margem, o crush margin na China recuou, a margem tá mais espremida, e eles estão razoavelmente bem estocados aí para cobrir essa parcela de demanda que eles vão ter até a entrada da nova safra brasileira no mercado entre final de janeiro e início de fevereiro, né? E até lá, também é importante dizer que ficou uma diferença grande de taxação, né? Estados Unidos, mesmo com a redução de 34% com encargos e taxas, etc., de 34% para 13%, a tarifa sobre o Brasil e a Argentina é de 3%. Então, essa diferença de 10 pontos percentuais continua garantindo uma diferença de torno de 50 centes por bushel mais barato para a soja brasileira, né? Isso para embarque até final do ano, início de janeiro. Para embarques depois, a partir de março até maio, a soja brasileira fica em torno de 1 dólar e 20 a 1 dólar e 30 por bushel, mais barata que a americana, em função das diferenças tarifárias, diferenças de tributos na importação. Ou seja, dificilmente essa meta estabelecida no acordo será cumprida até o final de 2025, até janeiro de 2026, e também dificilmente, pelo andar da carruagem, vai ser cumprida ao longo de 2026.
E agora o mercado financeiro. Você acompanha comigo na tela. Dia de alta para o dólar, 0,37% de elevação a R$ 5,29. Os investidores reagiram às novas declarações do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e também à expectativa de aprovação do fim do shutdown nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a Câmara deve votar hoje um acordo para retomar os financiamentos das agências federais até janeiro de 2026. O presidente Donald Trump já sinalizou que vai sancionar o texto assim que for aprovado pela Câmara, o que pode encerrar um shutdown depois de 43 dias. Aqui no Brasil, investidores também acompanharam as declarações do Banco Central. O presidente Gabriel Galípolo sinalizou que a taxa básica de juros deve permanecer por mais tempo e afirmou que a instituição não pode brigar com os dados, isso entre aspas. Enquanto isso, foi divulgado hoje também uma nova pesquisa, Genial Quest. O levantamento confirma os sinais já antecipados pelo mercado sobre uma interrupção naquela tendência de melhora da aprovação do governo Lula que vinha acontecendo nos últimos meses. Parece que esse movimento deve ser interrompido e isso a pesquisa está confirmando, apontada aí por sondagens recentes. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta com mais informações, outros destaques, enfim, tudo relacionado ao fechamento do mercado, com preços e principalmente as notícias que modificaram as cotações do agronegócio. Grande abraço, nos vemos amanhã.